ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Estimados ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje nosso programa deve ser uma réplica, não para refutar, mas para continuar a discussão sobre a teologia da prosperidade e confissão positiva que assistimos pela televisão. Não queremos citar o nome para não comprometer o magnífico programa que foi ao ar para todo o Brasil, mas queremos analisar em continuação esta teologia moderna que se adicionou ao Evangelho para dar sequência ao programa de televisão, e queremos analisar alguns fatos muito curiosos. Analise conosco.
Quão cego outrora eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Do grande amor sem par ouvi, amor do meu Jesus, porém eu surdo então me fiz e desprezei a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz.
Graças a Deus, estamos podendo analisar a nível nacional, de discussão nacional por rádio e televisão, os assuntos da teologia que afligem nossa nação brasileira, o cristianismo brasileiro, de forma que atinge outros países e traz heresias para muitas nações vindas do Brasil. A teologia da prosperidade e confissão positiva não é produto brasileiro, no entanto, nesta discussão, tocou muito a minha alma, e à meia-noite fui escrever uma mensagem eletrônica para o programa e quero trazer aos ouvintes a nossa resposta que levamos a este programa, porque achamos que entender que somente aqueles que têm prosperidade e riquezas e abraçam o mundo inteiro e pisam demônios e todos os inimigos, e como será que é ouvido isso em outros países como, por exemplo, Cuba e muitos países onde os nossos irmãos são oprimidos durante séculos e, para não dizer, milênios? Quero trazer aqui a minha réplica para ser analisado, e o texto bíblico que analisamos no dia seguinte ao abrir a Bíblia, que nem sequer fechei, para trazer primeiro aos ouvintes da Hora da Irmandade Cristã. Escrevi naquela noite para o programa: será que nossos irmãos perseguidos na extinta União Soviética todos foram malditos e não crentes? Aqueles que morreram nas prisões comunistas defendendo a fé cristã? Conheci irmãs que estavam 25 anos presos por causa de um prato de comida que ofereceram em nome de Jesus. Continuando, e os pobres que foram devorados pelos leões nos primeiros 325 anos do cristianismo, que na sua maioria não possuía propriedades, mas até se reuniam em catacumbas, todos estes foram descrentes? Perguntamos à apresentação do programa, que tinha pastores defendendo a prosperidade, a teologia da prosperidade e a confissão positiva, não foi sua pobreza, a pobreza dos nossos irmãos do passado, que com vestes de sangue, manchados de sangue, escreveram nossa história de fé? Este evangelho barato da prosperidade vale na Somália, no Afeganistão, vale em Cuba e valeu em Cuba quando perseguidos durante décadas? Queremos hoje trazer o texto bíblico. Até não fechei minha Bíblia antes de trazer ao estúdio, aos ouvintes que nos acompanham em todo o território nacional e internacional, na África e na Europa também. Quando sentei com minha esposa para ler a Bíblia, antes do almoço daquele meio-dia, dizia assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Parecia uma resposta do programa que acabamos de discutir a nível nacional pela televisão e internet. Diz assim o apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Achei por demais importante a resposta da Bíblia Sagrada às perguntas nacionais 2000 anos depois. E isso ainda eu obtive de uma Bíblia que uma missionária ofereceu ao Dr. Fumagalli, que o médico me devolveu como relíquia da família missionária. E nesta relíquia encontrei a resposta mais acertada da palavra de Deus, muito breve e muito resumida. Estamos redondamente enganados quando entendemos que a cruz não está mais no caminho do Evangelho. Certamente contamos, e eu posso enumerar, poderia enumerar, as bênçãos de Deus durante anos, a prosperidade de Deus, a confissão positiva que Deus abençoou em nossa caminhada. No entanto, ainda deve valer a Sagrada Escritura que diz na linguagem moderna, na linguagem atual. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero animar os irmãos que precisam lutar com todas as suas forças e a capacidade de sua inteligência para manter o pouco ou o muito. Não vamos amar o mundo nem as coisas que perecem, pois nada teremos quando nelas depositamos nossa fé, nossa confissão, nossa prosperidade. Se para o apóstolo João dependesse dos valores passageiros, o que teria o apóstolo agora, depois de 2000 anos? Mas aquilo que ele encontrou nos valores divinos certamente serão ruas de ouro, como cristal transparente na glória eterna, porque ele alcançou valores que ultrapassam toda a descrição humana. Ele não amou o mundo, nem as coisas que nele existem, mas através daquilo que Deus manifestou neste mundo, ele alcançou, o apóstolo alcançou a vida eterna, e nós precisamos dos valores eternos, nós precisamos encontrar aquilo que permanece quando se fecha o túmulo que nos abriga para guardar a eternidade. Você crê na teologia da prosperidade? Não se engane. O mundo passa e toda a sua cobiça também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que humildemente serve a Deus, até na prosperidade, até na sua confissão de fé positiva, vencerá e conquistará os valores eternos, tanto os eternos como também aqui, uma vida de paz e também de boa vontade entre os homens, porque todos o querem bem. Que Deus abençoe com esta prosperidade a todos os nossos ouvintes. Não poderíamos deixar de trazer aqui um clássico da palestra do pastor Paulo Romero, que há muito tempo atrás esteve em nossa cidade falando sobre a teologia da prosperidade, quando ele disse:
uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos é tratar sobre a teologia da prosperidade. Em primeiro lugar, não sou contra a prosperidade do povo de Deus. Não sou e nunca fui. Quando o livro saiu, alguns líderes no Brasil começaram a dizer que o Paulo Romero é o pregador da pobreza, pregador da miséria. Não, eu não sou. Eu não tenho o menor desejo de sair pregando, e aonde eu passo pregando, os irmãos em pobreza. Nada disso. Okay? Aliás, o grande problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia, como vou demonstrar para os irmãos. Okay? De maneira alguma. A minha encrenca com a teologia da prosperidade é quando ela diz que o crente tem que ter carrão, tem que ter mansão, tem que ter muita grana no banco, okay? E não pode ficar doente em momento algum na sua vida, nenhuma gripe. Se ele não tiver carrão, mansão, se ele não tiver muita grana, e se ele ficar, nem que seja gripado, é porque esse crente não tem fé, ele está debaixo do poder de Satanás, ou é porque ele está em pecado. Essa é a minha encrenca com a teologia da prosperidade. Tá? Porque se você for julgar a vida espiritual de uma pessoa pelo tamanho da conta bancária, pelo carrão que ela usa, pela mansão onde ela mora, então nós podemos facilmente concluir que a Xuxa ou o Michael Jackson, eles têm uma comunhão com Deus fora do comum, vocês não acham? E não é por aí. Há poucos dias eu peguei um folheto evangelístico. Folheto evangelístico, lá em São Paulo. Colorido, bonito. E eu, quando li aquele folheto, fiquei irritado. Lá em cima no folheto, tinha um homem abraçado com uma mulher, uma casa bonita, um carrão na porta da casa, e embaixo estava assim: marque com um X o que está faltando na sua vida. E tinha vários quadrinhos para você botar o X. Então via: automóvel, telefone celular, viagens, promoção no emprego, casa própria, sucesso no amor e assim por diante. Eu procurei um quadrinho para saúde, não tinha. Aí eu fui procurar um quadrinho para salvação, ou Jesus, também não tinha. Aliás, em muitas dessas igrejas hoje, Jesus já perdeu o ibope, já não encontra mais espaço. Até palavras importantes da fé cristã, e que fazem parte da Bíblia Sagrada, nessas igrejas não são bem-vindos. Onde se viu falar em pecado, falar em santificação, arrependimento, nem menciono isso. O negócio é isso aí, irmão, você é demais, você está por cima, e assim por diante, você vai vencer, é mais que vencedor. E olha, tire palavras negativas do seu vocabulário, é a ordem do dia hoje, e a Bíblia não faz isso, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Ninguém vai me convencer, irmãos, ninguém vai conseguir provar para mim que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar um telefone celular. Ninguém vai me convencer que Jesus morreu na cruz para me dar uma BMW ou para me dar uma mansão, porque isso aí até o ímpio tem. Eu conheço tanto ímpio que não tem nada a ver com Jesus, e tem mansão, e tem carrão, e tem celular, tem tudo. Ele foi à cruz para me dar algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode dar: a salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados, a certeza da vida eterna. Isso não se compra com dinheiro. Infelizmente, isso tem acontecido, esses abusos têm acontecido.
Nos sentimos muito felizes em perceber que sempre existem ainda defensores da verdade. Sempre haverá falsos mestres. Jesus os enfrentou até a morte. Você deseja esta mensagem em CD ou em MP3? Solicite-a pelo número 1425, escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E sirva ao Senhor com humildade, levando a sua cruz.
Os ouvintes que nos escrevem, dizendo o nome da emissora na qual ouviram o nosso programa, receberão 25 livretos Ecos da Liberdade. Muito obrigado por sintonizar a Hora da Irmandade Cristã.